Oi, Elaine. Bom, primeiro, bom dia aí para todos os ouvintes da Rádio Teste. Obrigado pelo espaço mais uma vez aí, pelo convite do Rubens e da Elaine. Da parte do governo aqui municipal, em Florianópolis, as aulas foram marcadas, retorno presencial, né? Porque as aulas já estão acontecendo de maneira virtual, mas presencialmente para o dia 10 de março, né? O próprio governo, então, assume que não existem condições sanitárias seguras para um retorno. No dia 10 de fevereiro, né? Ele jogou um mês para frente. Isso em função de muitas coisas que não estão resolvidas, né, Elaine? Que tem a ver com a pandemia na cidade, né? A gente está vendo os níveis altíssimos, né? E a falta de controle da pandemia, que, diga-se de passagem, é uma escolha política, especialmente depois da reeleição aí do governo Jean Loureiro, né? Um pacto aí com os empresários para não fazer mais controle da pandemia. Mas também do ponto de vista das próprias unidades educativas, as creches, as escolas, muitas estão em obras, muitas ainda não se adequaram ao que seria uma capacidade para receber os estudantes, os profissionais, os trabalhadores da educação nesse momento. Então, queria assim já deixar bem consignado, Elaine, aqui para todos os ouvintes e onde a gente tem podido se expressar, que os trabalhadores de educação querem voltar o quanto antes. Eles, assim, falando num português bem claro, eles não aguentam mais esse trabalho remoto. Eles gostariam de estar fazendo aquilo que eles melhor sabem, aquilo que eles defendem, que é a educação presencial. Mas hoje não é uma questão de escolha, né? Voltar hoje dessa forma seria arriscar a vida não só das crianças e dos trabalhadores, mas aumentar o risco de toda a sociedade, né? Que a gente sabe que tem o transporte público, tem a própria aglomeração e o carreamento do vírus da escola para casa. Então, é uma questão de responsabilidade social hoje a gente encaminhar a luta para que a gente tenha condições sanitárias seguras o quanto antes, né? Aí, se quiser, eu posso detalhar o que que a gente entende por condição sanitária segura.
Inclusive, Bruno, a gente está recebendo aqui no nosso Facebook algumas mensagens, né, do pessoal que está escutando o rádio, e há professores ACTs, por exemplo, que estão denunciando ou dizendo, né, que estão sendo obrigados a ir nas escolas, nas creches municipais para levar documentos, inclusive que já tinham enviado o PDF. Então, assim, é uma tentativa também de já ir pressionando os professores, principalmente os ACTs, né, que são os mais que têm mais medo, inclusive, de perder a vaga, né, para levar de volta para a escola, justamente nesses momentos em que a situação está ainda cada vez mais grave aqui no nosso estado, né? Quer dizer, o que que os professores podem fazer numa situação dessa?
Assim, a gente tem acompanhado a situação ali do Sinti, do pessoal do Estado, né, que está retornando paulatinamente desde a quinta-feira aí do dia 18, né, apesar de que muitas unidades não estão voltando, porque o governo, ele liberou não voltar, reconhecendo que não tem condição nenhuma, né, especialmente as que estão em obras ou que tem um espaço físico inadequado. Mas aqui do ponto de vista municipal, Elaine, o que que está acontecendo, né, presencialmente? É isso que tu falou. Entrega de documentos e algumas reuniões pedagógicas presenciais. A prefeitura não proibiu que se fizessem essas reuniões. Qual que é o resultado? A gente tem, por exemplo, uma creche em Florianópolis, na região norte, já leste, norte, que ela teve uma reunião pedagógica presencial e a gente tem seis confirmados de Covid, mais 11 suspeitos. Veja, nem as crianças não tinham voltado ainda. Vários trabalhadores também que são terceirizados para limpeza, por exemplo, que estão trabalhando nas unidades, também estão sofrendo com essa contaminação. Então, veja que no município a gente ainda nem retornou e quem optou por essas rotinas, né? Assim, houve essa liberação da prefeitura acabou pressionando para que as pessoas voltassem, organizassem as salas e tal. Isso já começou a gerar uma movimentação do vírus maior na sociedade. Então, tu imagina quando voltar mesmo. Efetivamente em 10 de março, né? Inclusive, a nossa perspectiva é que se tiver se forçar essa volta sem condições sanitárias seguras, a gente encaminhar um movimento de luta, de paralisação, de greve, enfim, em diálogo com a comunidade para que a gente defenda que tenha condições sanitárias seguras. E isso depende, dentre outras coisas, Elaine, de investimento. E aí eu digo investimento em contratação de mais profissionais para poder fazer esse controle da pandemia, de investimento em teste, né? A gente viu aí o governo Bolsonaro deixando testes vencerem, né? E a gente precisando de testagem para poder rastrear. e um controle efetivo da pandemia, né? A vacina é uma vergonha, né? Conta gotas, né? Mas seria um item interessante e importantíssimo para que a gente pudesse também retornar com mais segurança.
E Bruno, a gente viu que em nível estadual, né, houve esse retrocesso, quer dizer, a categoria aprovou greve, depois o sindicato meio que puxou para trás e jogou nas costas dos ACTs um pouco a responsabilidade e tal. Como é que tu observas a categoria municipal, né? Tu também observas isso, esse medo dos ACTs de entrarem no movimento de luta? Porque voltar hoje, voltar daqui a poucos dias em março, é a mesma coisa, nós estamos em ascenso com a pandemia ainda.
Sim, sim, ainda mais numa cidade como a nossa, que não controlou durante a temporada a pandemia, e a gente tem visto resultado aí. Bom, existe uma realidade parecida, né? O SINT, ele é o maior sindicato do estado, né? Ele cobre todas as regiões. Então, por exemplo, no oeste, né, que está aquela situação toda, as aulas não voltaram, né? Uhum. E deveria ser o mesmo remédio para cá, né? Voltar virtualmente, né? Não voltar presencialmente. Do ponto de vista municipal, a gente tem sim o medo dos profissionais da CTs, que são os temporários, porque eles têm medo de serem demitidos e ficarem sem emprego no momento onde você não consegue emprego, né, para a educação, né, está escasso o emprego, né. Então, existe uma ameaça maior para cima dos trabalhadores da CTs, né. A gente tem feito um diálogo, tem feito um convencimento, e o nosso objetivo é continuar trabalhando, né, não... Se a gente conseguir ter condições sanitárias seguras, né, e aí envolve, como eu falei, toda uma questão que não é só vacina, que é testagem, que é diminuir esse contágio na sociedade como um todo, aí a gente gostaria de encaminhar o retorno presencial o quanto antes. Mas como você mesmo colocou, Elaine, a perspectiva é ruim, ela não é para o início de março, para metade de março, uma perspectiva de controle. Porque a gente tem visto vários setores que não são essenciais, que continuam abertos, a gente não vê testes, e a vacina que não chega, né? Ela chega de uma maneira extremamente precária e a conta gotas. Então, infelizmente, a perspectiva é, sim, da gente denunciar isso para todo mundo, né? Seja as condições de estrutura, a falta de EPI, a falta de testagem, para que a gente possa diminuir a tragédia que já é o coronavírus na sociedade.
Legal, então. Muito obrigada, Bruno, aí pela tua participação, e parabéns aí pelo trabalho do Sintrazem. Grande abraço.
Agradeço e um abraço aí para todos os ouvintes. Mais uma vez, obrigado pelo espaço.
Falou.